Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Marcelo. Olá, Mundiocas. Hoje o programa vai ferver.
Olá, Melina. Olá, Mundiocas. Vai ferver por quê?
Porque a gente vai falar não só do conflito, que já é bastante incendiário.
Ele como por si só já.
Por si só já é muito intenso. A gente vai falar sobre a guerra religiosa. O que será que está por trás desse conflito? Existe um peso da religião?
Olha, eu sempre ouvi falar que política, religião e time de futebol você não discute. Mas nesse caso aqui,
discute, sim.
A gente vai ter que falar sobre religião, que pode ser um dos principais componentes desse conflito.
É um dos principais componentes desse conflito, porque tem muita gente instrumentalizando o que diz a Bíblia, o que diz o Alcorão, o que diz a Torá, para justificar o conflito. Então, para a gente não cair em erros, para não fazer análises simplistas, né? Para as pessoas pararem de se degladiar nas redes sociais.
Exatamente, até para ter um conhecimento do que estão falando, que muita gente está colocando coisas na internet, se posicionando, e você começa a perceber que aquela pessoa não sabe exatamente
não
o que,
sabe.
Que ela está defendendo.
Para você desejar uma coisa, você precisa conhecer, mas parece que para você ter preconceito, você não precisa conhecer nada. E as redes sociais, como a gente já conversou aqui, tem sido lugar de barbárie, de ocupação, mas o Mundioca não é. O Mundioca é um lugar de debate e de debate sério.
E aqui a gente não tá para fazer gracinha com religião, a gente respeita todas as religiões. É bom deixar isso bem claro. Todas elas devem e precisam ser respeitadas por todos.
O que a gente não respeita aqui é a intolerância, a violência, e por isso a gente vai chamar o primeiro entrevistado de hoje.
Agora a gente fala com o teólogo Sérgio Duzilek, que é pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Filosofia da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, além de ser doutor e mestre em Ciência da Religião, também pela UFJF. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor.
Opa, muito obrigado, Marcelo, pelo carinho da recepção, do convite. Tamo juntos aí.
Professor, um tema que eu adoro, que é a teologia. Queria perguntar para o senhor o quanto tem de religião nessa guerra Hamas e Israel.
Então, assim, logicamente que existe um composto religioso aí. Aquela região é uma região que é considerada, ou que foi sacralizada pelos três monoteísmos, né, do mundo, né, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E esse modelo de estabelecimento, vamos dizer assim, dessa sacralização torna a disputa pelo território um pouco mais acirrada, porque traz nessa disputa uma questão de uma tradição de um povo, e a religião é um instrumento de manutenção, de preservação dessa tradição, né? A religião funciona como um elemento de preservação da tradição religiosa de um povo. Então, esse é um elemento importante. Também deve se colocar em consideração o próprio preconceito étnico religioso também aí nessa fórmula, porque são séculos de aprendizado de ódio racial, né? E com fundo religioso, né? Um dizendo que o outro é pagão. Então, sendo que adoram um Deus dentro de uma perspectiva monoteísta. Então, isso aí são elementos que estão presentes nessa disputa. Bom, nós estamos falando de uma região que ela está envolta num contexto de disputa entre os três monoteísmos do mundo, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Para essas três grandes religiões monoteístas, aquela área é uma área sagrada, né? Isso tem a ver com o percurso dos seus referenciais de fé do passado, né? Então nós temos aí, já de antemão, um componente religioso por trás dessa disputa territorial. Essa disputa, ela se deu também ao longo do medievo, né? Nós tivemos as cruzadas, por exemplo, para restabelecer o domínio cristão, a banir, entre aspas e muitas aspas, aí, o paganismo islâmico que estava dominando Jerusalém. Então, essa é uma noção que está já presente há algum tempo, né? A segunda coisa é que esta área do mundo era uma área que, desde os primórdios, por exemplo, do texto bíblico, há uma referência de habitação nela, né? E quando o Estado Quando o povo sai do êxodo, né, os hebreus saem do Egito fazendo a saída, o êxodo, eles vão posteriormente para essa região onde já tinham povos habitados. Né? Então essa disputa territorial está presente e essa disputa territorial sempre foi lida como uma questão de mandato divino. É como se Deus estivesse dando uma orientação para esses povos ocuparem aquele espaço, aquela faixa de terra. Né? Logicamente que não é só a religião que está presente ali, mas também a religião está ali. Né? Em termos bíblicos, essa dissensão entre os judeus e os que estão ao seu redor, por exemplo, os palestinos e outros mais, né, os povos chamados árabes, vamos dizer assim, isso vem do mesmo patriarca Abraão, que teve dois filhos. O judaísmo é contado na descendência de Isaac, que é o filho de Sara, e o islamismo é contado na descendência de Ismael, que é filho de Agar.
Que era escrava, né? Isso era uma segunda pergunta que eu ia fazer para o senhor. Essa distinção entre Isaac, do qual teriam descendido os judeus, e Ismael, que seria o filho da escrava, os árabes, isso aí é perigoso, essa coisa do o judeu, o povo escolhido?
Exatamente, menina. Assim, então, isso daí é que torna, assim, que alimenta ainda mais, vamos dizer assim, esse preconceito étnico-religioso, né? Porque é uma disputa por saber quem é o povo escolhido. E aí você tem o judeu dizendo que ele é a nação escolhida, você tem os cristãos dizendo que a igreja é o povo escolhido de Deus, e você tem o Islã dizendo que eles são escolhidos. Então, na verdade, é quando você olha a partir de Abraão, Abraão não teve problema nem com Isaac, nem com Ismael. Quem pede para fazer a separação e ruptura foi Sara, né? Então, assim...
Que mandou ela para o deserto, né?
Exatamente. Então, esse é um elemento que eu acho que é importante destacar, assim, porque se voltassem todo mundo para Abraão, que é esse pai da fé comum aos três monoteísmos, não encontraria, na minha visão, motivo para esse ranço mútuo, entendeu?
Professor, a gente está diante de uma guerra na faixa de Gaza. Mas Jerusalém, que é a cidade sagrada para essas religiões, ela fica na Cisjordânia, onde, aparentemente, até esse momento, a gente não tem maiores conflitos em comparação com Gaza. Mas a gente volta e meia, a gente sabe que na Cisjordânia há conflitos entre Israel e os palestinos. Qual é a opinião do senhor em relação à manutenção de Jerusalém como uma terra neutra, vamos dizer assim? Seria a melhor solução?
Eu acho que deveria se trabalhar nessa proposição, viu, Marcelo? Embora eu reconheça racionalmente que é o melhor caminho, eu sou cético justamente por causa dos séculos de hostilidade mútua que estão envoltas nessa questão ligada a esse território e também especialmente à cidade de Jerusalém. Né? Jerusalém que era habitada, segundo a própria Bíblia, pelos jebuseus antes do povo hebreu chegar lá. Então, assim, você tem todo um processo de desterro, como eu estava falando, de povos, né? E os judeus experimentaram isso, ficaram séculos sem ter o Estado de Israel, e quando retornam após a Segunda Guerra Mundial, por uma decisão da ONU, acho que na Batalha dos Seis Dias que confirma então o Estado de Israel, aí começa, em vez de ter essa leitura, né, de que, bom, eu passei por isso, não quero que o outro passe por isso também, em algum momento os mais radicais começaram a serem ouvidos, né, a influenciar algumas decisões políticas, né, e colocar em risco a possibilidade de convivência ou de coexistência desses grupos étnicos religiosos, né, vamos dizer assim.
Professor, vamos falar sobre uma coisa assim muito cara para todos os povos, que é a volta do Messias, né? Os judeus ainda estão esperando e os cristãos estão esperando a volta de Jesus, que deve voltar ali por aquele território. O senhor acha que eles acreditam mesmo nisso ou que é só mais uma instrumentalização da religião por conta do território?
Lembrando que profecias não morrem jamais, não é isso?
Não morrem.
Pois é, mas as profecias elas falam pro primeiro contexto mais direto, né? E depois elas são apropriadas posteriormente para um outro momento, segundo o intérprete, né? Essa é uma regra bíblica. A profecia, ela bate primeiramente no contexto histórico do profeta. E posteriormente ela é reinterpretada e aplicada em outros contextos. Mas essa é uma condição da profecia. Bom, a questão do Messias ali, veja, logicamente que a questão religiosa, ela é usada como um elemento de manipulação política, né, sempre. Jorge Dubois, ele comentando sobre as cruzadas, lendo Maquiavel, ele vai dizer mais ou menos assim: olha, se o governante está enfraquecido, lança-se uma cruzada, uma campanha sobre algum tipo de costume, porque isso mobiliza a sociedade, ao mesmo tempo que faz esquecer dos reais problemas. Então, é basicamente isso que, por muitas vezes, a religião acaba sendo instrumentalizada. No caso do Messias, o que nós temos de modo especial para o meio cristão, né? Aí eu falo mais do contato cristão, é que o Messias, segundo a palavra de Jesus lá em Mateus 24 e 25, ele não vai vir para Jerusalém. Ele não está nem aí para Jerusalém. Mas há uma corrente escatológica chamada pré-milenismo dispensacionalista, que é uma corrente com vários furos, várias inconsistências, mas ela é uma corrente muito popular e que coloca o Estado de Israel e coloca Jerusalém dentro de uma agenda escatológica. Então, qualquer acontecimento que esteja ligado ao Estado de Israel ou a Jerusalém, esse acontecimento dispararia, segundo essa corrente, o relógio escatológico, o relógio, vamos dizer assim, com muitas aspas, o relógio apocalíptico. Isso aí, essa corrente, ela não resiste a uma análise mais criteriosa, mas é a mais popular. E, logicamente, que essa perspectiva me parece que também ganha um reforço de sionistas de extrema-direita de Israel ao fomentar o turismo religioso em Jerusalém, né? E que as pessoas que vão lá, ou que deveriam ir lá para conhecer a geografia bíblica, para ver onde as coisas, os relatos aconteceram, ter uma ideia do espaço, do território, elas acabam indo e recebendo uma carga, vamos dizer assim, de conteúdo, como se fosse ter alguma coisa, uma participação especial do Estado de Israel e do povo judeu no fim dos tempos. Inclusive numa leitura equivocada, ao meu ver, de um trecho da Bíblia que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, os capítulos 9 a 11. Esse mesmo trecho que eu acho que o apóstolo Paulo não deixa margem nenhuma para qualquer consideração futura dos judeus, a consideração é pretérita, na perspectiva paulina, na minha visão, é o mesmo texto que o pessoal usa para dizer que não, os judeus vão ter alguma coisa especial lá no fim dos tempos, quando se der a volta do Messias, né? É no caso, para o cristianismo de Jesus.
O apóstolo Paulo falava sobre a circuncisão também, ele falava que Jesus veio para trazer a igualdade, né, professor? Mas eu queria te perguntar, eu tenho visto nas redes sociais pessoas cristãs pedindo, olha, ore por Jerusalém, ore por Israel, e justificando isso que está na Bíblia, mas a Israel que a Bíblia pede, lá do Antigo Testamento não tem nada a ver, explica para os nossos ouvintes, ela não tem nada a ver com o Estado de Israel hoje, né?
Menina, exatamente assim. Aonde é que, por exemplo, os evangélicos, vou pegar um corte aqui, fazer um corte. Aonde é que os evangélicos de extrema direita e os evangélicos de esquerda se encontram? Eles se encontram na pauta de costumes. E por que que eles se encontram na pauta de costumes? Porque eles têm uma leitura igual, que é a leitura literalista da Bíblia. E ao fazer a leitura literalista da Bíblia, o que acontece com esses evangélicos? Está escrito lá, orai pela paz em Jerusalém, então ele acha que literalmente é isso que tem que fazer. Ele não questiona se aquele texto foi escrito para os judeus naquele contexto lá atrás, o que significaria isso hoje, que deveria ser orai pelos governantes do país, orai pela paz da sua cidade onde você está. Nós aqui, eu que estou aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, depois dessa confusão miliciana dessa semana, a questão primordial é orar pela paz da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, essa perspectiva literal da Bíblia, ela erradica qualquer possibilidade de exercício hermenêutico. Não há interpretação, há uma recepção, não no sentido de filtro, mas uma recepção assim, sem qualquer possibilidade ou uso de algum recurso hermenêutico, né? Então, assim, e logicamente que há uma transposição do Israel do Velho Testamento para o Estado de Israel, o Estado moderno de Israel, o que não se sustenta de modo nenhum, em nenhum sentido. Inclusive, os cristãos, Melina e Marcelo, eles ficam meio bolados quando a gente fala assim, olha, você então acha que o Estado de Israel, o Estado moderno de Israel é o Israel bíblico? Aham. Então tá bom, deixa eu falar três coisas para vocês que vocês condenam à esquerda, mas que lá acontece. Em Israel é permitido o aborto, em Israel é permitido o uso, acho que de maconha, né? E em Israel é permitido o casamento LGBT. Então, assim, vocês estão tão, assim, aficionados com a propaganda do Estado moderno de Israel e tão preparados pelo fundamentalismo a demonizar o que é o pensamento de esquerda, que vocês não conseguem nem ver que o que vocês hoje entronizam, que é o Estado moderno de Israel, ele está, assim, bem à frente dos governos que nós tivemos aqui, por exemplo, no país, os governos do PT, o Lula 1 e 2 e a Dilma 1 e meio, né?
Professor, o senhor como teólogo, como é que o senhor avalia, na minha opinião, o crescimento do fundamentalismo religioso, seja qualquer religião, seja qualquer religião. Eu não estou falando de religião A ou B, eu estou falando de uma forma geral que tem fomentado cada vez mais brigas pelo mundo. Até onde isso vai? A gente está fazendo uma volta ao passado, o senhor falou de cruzadas aí. A gente está correndo risco de ter uma cruzada 2, a missão ou não?
Ô Marcelo, sinceramente, eu espero, torço para que não. Mas o fato que você apontou é um fato que me parece que as pesquisas em ciências sociais, em história, estão apontando, né, para esse recrudescimento do fundamentalismo em diferentes expressões religiosas do mundo, né? Então, assim, o fato da academia, né, das universidades públicas brasileiras, elas se voltarem para orientar trabalhos sobre o fundamentalismo é bem indicativo de que este assunto é um assunto que tomou e que chegou e tomou parte do espaço público, né? E o problema do fundamentalismo é que ele não dialoga, ele não chega com uma visão de mundo para sentar numa mesa e conversar sobre essa visão e ver que é possível. O problema do fundamentalismo é que ele é impositivo. Aquela visão está correta e as demais todas estão erradas. Ou você adentra nesta visão, ou você é execrado, você sofre a perseguição inquisitorial, você é banido, você é exilado, seja lá o que for, há uma perseguição. O fato é que parece que esse esgotamento, vamos dizer assim, ético, institucional, esse niilismo ético, esgotamento institucional, bem como o desconforto da religião com a modernidade, né? A modernidade, ela elencou duas áreas principais de ação, que foi a ciência e a política, e colocou a religião no seu quadrado. E parece-me que a religião, ela não ficou satisfeita com esse quadrado aonde e para onde ela foi alocada. Então, o que acontece a partir daí? Há um esvaziamento da preponderância da religião e há uma reação religiosa para poder retomar esse papel de importância, de influência na sociedade. E essa reação é uma reação que se dá através do fundamentalismo, que ele semeia e encontra, né? Ele retroalimenta o medo nas pessoas, e porque faz isso, e encontra medo, e retroalimenta o medo, ele tira essa razoabilidade do ser humano, e as pessoas começam a achar que aquilo que é falado, o que está sendo propalado, é a mais pura verdade, sem questionar o que está sendo dito. E também, nesse processo todo, há uma inquietação de modo especial, e esta, eu até escrevi um texto agora para o Observatório Evangélico, e esse é um elemento de toque hoje, que retroalimenta o fundamentalismo e também a extrema-direita, que são as pautas identitárias que a esquerda abraçou, né? O oxigênio da extrema-direita e do fundamentalismo são as pautas identitárias. Então, infelizmente, essa intolerância e essa violência com a qual o fundamentalismo ele se expressa no espaço público, no debate público, ele acaba vitimando ou tentando deslegitimar as pessoas com as quais ele não concorda, inclusive impingindo a retirada de direitos, o que é um absurdo em si, mas é o modo fundamentalista de pensar. E aí, Marcelo Emiliano, o fundamentalismo ele é uma ideologia política com verniz religioso. Embora o termo nasça no protestantismo norte-americano, estadunidense, a Karen Armstrong, por exemplo, que é uma pesquisadora britânica, ela aplica em diferentes momentos da história, a partir de elementos que ela julga ser elementos ou traços comuns, né? Mas esse trabalho do fundamentalismo é um trabalho que está envolto nessa questão de ideologia política. Por isso que tem fundamentalista tibetano, de vez em quando tem um kung fu lá entre os monges tibetanos se pegando lá. Tem fundamentalismo no Islã, tem fundamentalismo no judaísmo, tem fundamentalismo no cristianismo, protestante, católico também, e por aí vai.
Em pleno século XXI, a gente pode tirar que isso aí é um retrocesso?
Ah, com certeza, né? Porque o fundamentalismo, ele nasce no início, assim, final do século XIX, início do século XX, ele ganha força, porque ele tem... E isso é uma coisa interessante, tá, Marcelo e Milena? Ele tem... O fundamentalismo, a força inicial dele, a grande arrancada dele, foi financiada por dois magnatas do petróleo, dois magnatas texanos. Então não é à toa que as ações fundamentalistas estejam ligadas especialmente com países que têm reservas petrolíferas, né? Especialmente nesses casos. Está um DNA do fundamentalismo. Mas, logicamente, tem um retrocesso, porque na década de 20... ele começa a cair em descrédito, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, por algumas razões, né? Dentre elas, a atuação de um importante pastor batista chamado Harry Emerson Fosdick, que era um pregador que Rockefeller ia ver de vez em quando na igreja lá em Nova York, né? Também houve o caso do julgamento, o The Monkey Trial, né? O julgamento do macaco, que chama. Porque tinha um professor que estava ensinando a teoria da evolução na escola e houve uma reação dos religiosos da região e isso foi para uma justiça americana. O professor perdeu, a justiça deu grande causa para a comunidade, mas o desgaste foi tamanho que entrou em descrédito por causa da cobertura da imprensa na época, né? Então esses são dois de outros fatores, né? Estou mencionando dois fatores de outros tantos, que tinham praticamente sepultado o fundamentalismo ainda na primeira metade do século XX, e ele renasce com toda a força no final do século XX, com a assunção da direita americana, de modo especial com o Ronald Reagan, e também com o seu séquito de pastores fundamentalistas, que começam a apoiar o ex-presidente, falecido presidente americano, o Reagan, e não só apoiá-lo, mas também participar das, eu diria assim, das decisões lá, e estar na Casa Branca, ser consultado, ir lá orar no Salão Oval, aqueles negócios todos que o americano gosta de fazer e que os pastores de lá, e parece que os daqui também passaram a gostar, de frequentar os corredores...
Do poder.
Do poder, exatamente.
Ou se gostam, hein?
E o senhor diria que a religião pode mudar a geografia do mundo? Com guerras e com cisões, e cada um querendo aquinhoar um pedaço, a terra prometida, isso lá na frente poderia até mudar a geografia, o mapa mundi, como a gente conhece? Embora ele esteja mudando sempre, né? Por diversos fatores.
Completar essa pergunta... Professor, Israel poderia ter sido na Argentina, poderia ter sido na África, e acho que isso aí teria poupado muita confusão, né? Quando isso foi cogitado na época da criação do Estado de Israel.
Uhum. Então, assim, mas aí perde o significado religioso, né? Essa é a questão, né? Não era só uma localização para chamar de sua, né?
Eles queriam naquele lugar, né?
Exatamente, a identificação com o território, né? Que é o território das páginas bíblicas, né? Na semana está subindo aqui no, uma reflexão que eu fiz sobre a ideia de Terra Santa. Engraçado que quando Deus fala que para Moisés, então veja, essa é uma narrativa fundante. Deus está falando com o símbolo da religião judaica, que é Moisés. Deus fala para Moisés que é Terra Santa. Deus fala. Quando ele fala isso, Moisés está na Península do Sinai, a 148 quilômetros do extremo sul do que é hoje o Estado de Israel, bem longe daquele território. Por que é que não se pensou na Península do Sinai como Terra Santa, né? Então, assim, há muitas questões que estão envoltas nesse processo. Agora, sobre a pergunta do Marcelo, assim, se vamos ter... Vamos assim, uma hecatombe por conta de religião, alguns historiadores estão apostando nesse desenrolar apocalíptico a partir justamente da impossibilidade de coexistência das religiões. Daí a importância do esforço ecumênico, né? Aí do diálogo interreligioso. Mas assim, eu particularmente continuo achando que o aspecto religioso, ele é mais um componente. Vamos dizer assim, é o componente da ausência da razão, é o componente da irracionalidade desses processos de conflito, de guerra, de disputa territorial. Mas, assim, o que pesa muito é uma questão maior, que é uma questão, na minha percepção, geopolítica, entendeu? Há uma disputa, tem um rei que está perdendo o posto no mundo, que é os Estados Unidos, né? E o poder, o eixo do poder do mundo está indo para o Oriente. Eu acho que é isso que está regendo essas disputas todas aí, né? Eu imagino que uma disputa no Oriente Médio é uma tentativa de isolamento maior da China e da Rússia na cabeça desse pessoal aí. O que eu acho, assim, já foi. Essa semana eu li que a China já está investindo bastante na Argentina também, investiu aqui no Brasil também, investe no Brasil. Então, assim, acho que os Estados Unidos têm que se conformar, né? Passou a era dele e aprender a dançar a valsa chinesa, porque o eixo já mudou, né? Nos anos 2000, eu ouvia dizer que em 2020, alguma coisa assim, o mundo mudaria, o eixo mudaria para a China. Eu achava aquilo um absurdo.
Há estudiosos e estudiosos. Professor, na sua análise, então, quando o Papa Francisco vem ao mundo pedir paz entre duas outras religiões para brigar, ele está de fato sendo ouvido ou não?
Eu acho que, especialmente este Papa, ele é um Papa bem quisto, né? Ele é um Papa ouvido, e especialmente porque quando ele fala, ele não fala só como um líder religioso, né? Ele fala como representante de um Estado, que é o Vaticano. A questão toda é que a voz do Papa no conflito entre judeus e islâmicos, né, vamos dizer assim, os palestinos que estão, embora na Palestina tenham cristãos também, nesse conflito a voz do Papa, ela é uma voz que ela não atinge tanto diretamente, ela é uma voz que atinge lateralmente. Se essa voz, por exemplo, alcança o eleitorado americano, que pressiona o Congresso americano, isso tem um efeito lateral em termos de guerra. Se essa voz alcança estamentos do euro, né, ela pode representar algum tipo de ação ou inação, até, falta de apoio às pretensões do Estado moderno de Israel. Então, eu acho que o efeito maior dela é um efeito lateral. Na parte cristã, eu acho que ele, quando fala de paz, ele alcança bastante gente. Inclusive, vários protestantes têm um carinho grande pelo atual Papa, né?
Professor, uma última pergunta para a gente encerrar essa entrevista, que, aliás, a gente está gostando muito, eu e o Marcelo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância da mesquita de Al-Aqsa, que já tem sofrido, é um barril de pólvora. O Hamas falou sobre a mesquita de Al-Aqsa e houve a guerra de 11 dias em 2021, se não me engano. 2020 também foi atacado, 2019. Por que que Al-Aqsa é um lugar tão importante, tanto para judeus quanto para muçulmanos?
É porque a mesquita tem uma importância para o muçulmano, no caso do judeu, e ela está lá, né? Então, assim, se ela não tivesse importância nenhuma, se fosse uma mesquita secundária e tal, só o fato dos judeus quererem bastante ela já seria o motivo para ela ser valorizada, entendeu? Aquela região ali. Mas, ao que tudo indica, aonde ela foi construída era antigamente ocupado pelo Templo de Jerusalém. E os judeus têm interesse em reconstruir o Templo de Jerusalém. Eu já ouvi dizer, não sei se isso é fato, mas que o material para a construção do templo já está separado lá em Israel.
Será?
Isso aí eu ouço dizer isso há décadas. Mas assim, eu não tenho como conferir, nem quero ser convidado para conferir esse negócio.
Se o senhor souber, me fala, hein?
Mas assim, para construir o templo, e é aquele negócio de novo, né, que a gente estava falando um pouco antes, o território, né, a área. Então, assim, para reconstruir tem que ser naquele local, não pode ser na periferia, não pode ser em outra área bíblica mencionada na Bíblia, não, tem que ser naquele local. Há uma indicação de que naquele local teria sido o chamado local do Monte Moriá, onde Abraão teria oferecido seu filho Isaque em sacrifício. Então, o templo tem que ficar ali, nesse local onde tudo, entre aspas, começa. Nessa relação da dimensão do culto a Deus, à divindade, que se dá através do sacrifício que, para o texto bíblico, era para ser sacrificado Isaac, e Deus poupa Isaac e sinaliza para um cordeiro, e essa sinalização é uma prefiguração do que aconteceria posteriormente, isso numa hermenêutica bíblica, segundo Eric Auerbach, com Jesus Cristo, né? Mas, então, esse local é um local fundamental para a concepção de construção do templo, né? Tanto é que o que sobrou foi um muro, e lá é chamado de Muro das Lamentações. Então, aquela é uma área sagrada, porque é o resquício do templo que foi destruído lá atrás, há séculos atrás. Então, é por isso que essa mesquita não é a mesquita em si para os judeus, né? É o local onde ela está.
Tá certo. Nós conversamos com o teólogo Sérgio Duzilek, que é pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Filosofia de Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, também doutor e mestre em Ciência da Religião pela UFJF. Muito obrigado pela sua participação conosco. Professor, seja bem-vindo outras vezes aqui ao Mundioca.
Por favor, volte.
Com certeza e com prazer, viu? Obrigado a vocês aí pelo carinho.
Bom, essa conversa serviu pra gente pensar, abrir a nossa mente para a gente tentar combater aquele bichinho da intolerância, né? Que é sempre aquele que começa a briga, né? A rusga começa com uma pequena intolerância, esse problema vai aumentando, vai crescendo, até o ponto de fazer duas pessoas se odiarem por causa de religião.
Não pode, não pode. E o conhecimento, ele sempre traz luz pra gente, né? E não vamos nunca deixar de lado o que é o ser humano, né? Os dois lados são seres humanos que estão sofrendo, né?
E o que é pior? Baseado nisso, muita gente quer tirar proveito político, pessoal, até financeiro em relação às disputas que estão por aí.
Isso é desprezível. Mas aqui, como a gente privilegia o debate saudável, o conhecimento, descobrir aquilo que está na raiz do que acontece...
Vamos ao nosso segundo convidado.
A gente conversa com o professor Michel German, ele que é professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também pesquisador da Universidade de Jerusalém, pesquisador de antissemitismo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja mais uma vez aqui, bem-vindo ao Mundioca, professor.
Bem-vindo, professor.
Eu que agradeço.
Professor, até que ponto o que a gente vê na faixa de Gaza tem um peso de religião ou tem um peso político? Quanto a gente pode separar um do outro?
Olha, o Hamas é um grupo de origem religiosa, foi criado como uma espécie de seção palestina da Irmandade Muçulmana, foi fortalecido como alternativa à Autoridade Nacional Palestina, que na época era o Fatah, e que era considerado um adversário pior por conta de ter uma perspectiva nacionalista exacerbada, ou pelo menos forte, ou pelo menos criteriosa. E aí o Hamas se consolida de um grupo de ação social em direção a um grupo militar, em direção a um grupo de ataque terrorista. Não me parece possível analisar o que acontece hoje na faixa de Gaza e na sua relação com Israel sem passar pela questão da religião por conta do que o Hamas é. Mas O conflito palestino-israelense é historicamente um conflito produzido por duas perspectivas de nacionalismo distintas. Então, assim, o elemento de religião está presente por conta da identidade do Hamas e também por conta de um perfil específico do atual governo de Israel. Mas eu acho que a gente está falando de uma coisa muito específica, que é o ataque de 7 de setembro e a ascensão do Hamas como força importante de domínio em Gaza. É o Hamas que produz a perspectiva de dimensão religiosa no conflito.
Professor, na sua opinião, existe uma instrumentalização da religião, dos símbolos sagrados, dos territórios considerados santos pelos judeus, pelos cristãos e também pelos muçulmanos?
Em Israel, eu acho que essa instrumentalização se dá a partir da atuação política, principalmente da direita sionista. Não é? Nos últimos anos, isso se fortalece muito, e a ideia de um sequestro da ideia de nacionalidade judaica por grupos específicos neo-sionistas e não-sionistas que utilizam essa instrumentalização da religião judaica para justificar não só a permanência nos territórios palestinos, permanência nos territórios 67, mas também para justificar práticas políticas dentro do Estado de Israel, ou seja, a ideia de que o Estado religioso é um Estado mais judaico. Essa é a instrumentalização típica que a direita sionista faz do Estado de Israel. Com relação da religião no Estado de Israel, com relação aos palestinos, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, o Hamas se utiliza de linguagens islâmicas e islamitas para poder justificar práticas políticas específicas e produzir uma percepção de sagrada na luta contra Israel. Então, assim, a gente está numa fase que é uma fase onde, dos dois lados desse conflito, você tem grupos que sequestraram tanto a nacionalidade palestina quanto a judaica, utilizando referências de judaísmo e de islã para justificar as suas atividades.
O senhor colocaria que os dois lados são administrações fundamentalistas?
Eu colocaria que o Hamas é uma administração fundamentalista e colocaria que hoje, no governo de Israel, há setores fundamentalistas com funções muito importantes nesse governo. Ainda não é um governo fundamentalista, porque hegemonicamente ele não é formado por pessoas desse perfil. Mas se você pega, por exemplo, o ministro da Segurança Pública, Ben-Gvir, o ministro da Economia, Smotrich, e ministros de cargos importantes, como saúde, você vai começar a perceber que você tem um grupo fundamentalista com um projeto fundamentalista muito claro. No caso do judaísmo, você tem um diferencial em relação ao islamismo do Hamas. No caso do judaísmo, do governo Bibi, desse governo Bibi, você tem dois tipos de fundamentalismo. Um fundamentalismo religioso tradicional, que é transformar Israel numa perspectiva de teocracia, e um fundamentalismo religioso messiânico, que é produzir Israel como metáfora para a vinda do Messias. Eu acho que o elemento mais perigoso do atual governo de Israel é o elemento fundamentalista messiânico, que tem um projeto redentor de Israel, o que pode possibilitar, inclusive, o acirramento do conflito palestino-israelense.
Professor, na sua avaliação, essa coisa de terra prometida, povo escolhido, eleito por Deus, essa é uma ideia perigosa e por que, se o senhor achar que é?
Eu acho que é, primeiro, que é uma ideia muito periférica no judaísmo, é uma ideia que tem a ver com uma teologia judaica lá do início da Era Comum e que foi incorporada a partir dos anos 20 do século XIX, com a perspectiva de sionismo cristão, e que produziu essa noção de povo escolhido e de terra prometida como uma referência para justificar o retorno não secular, mas o retorno religioso, de um grupo de povo escolhido para uma terra prometida. Isso é profundamente cristão. Nas perspectivas judaicas, inclusive religiosas, isso é muito periférico, mas muito periférico mesmo. Nas perspectivas judaicas seculares, isso não existe, né? Não é uma narrativa que a gente vai encontrar. O que acontece nos últimos anos é que esse setor fundamentalista messiânico começa a incorporar essas referências cristãs. Isso é perigoso.
Professor, a Mesquita de Al-Aqsa tem sido um barril de pólvora e foi usada como referência para o Hamas fazer o ataque. Por que esse local é tão disputado e é considerado santo tanto por israelenses quanto para os muçulmanos?
Então, a Mesquita de Al-Aqsa, né, Haram al-Sharif em árabe, a Esplanada do Templo em hebraico, é interessante porque nunca foi uma questão até que passou a ser, né? A partir de 67, quando Israel ocupa a Cisjordânia, ele começa a ter o fortalecimento de uma perspectiva religiosa que coloca as referências de redenção e retorno não exatamente a Terra Prometida, mas a esses lugares sagrados como referência central. Né? O debate sobre a sacralidade do território, principalmente desse território especificamente, ele é relativamente novo. Ele é produto de uma perspectiva religiosa messiânica, que eu já falei sobre ela, e que ela vai se fortalecendo a partir de 67 até os últimos anos. Desde 2000 você tem esse fortalecimento muito, muito contínuo, e esse atual governo, principalmente com os elementos fundamentalistas messiânicos do governo, começam a uma espécie de uma disputa do sagrado. E essa disputa do sagrado leva a soluções que não têm a ver com soluções políticas, mas soluções metafísicas. E aí os muçulmanos percebem que a disputa do sagrado é uma disputa que está no campo da Guerra Santa. E essa Guerra Santa só vai se resolver a partir de uma batalha santa. E essa batalha santa é compartilhada por esses grupos messiânicos. A tragédia que a gente está vendo hoje passa por aí, passa pelo sequestro de dois grupos que percebem o mundo a partir de uma perspectiva fundamentalista e excludente do outro, que não são necessariamente os palestinos e os judeus. São grupos fundamentalistas palestinos e fundamentalistas judeus. E esses grupos têm uma narrativa que acabam incorporando-se como narrativa nacional, mas não são. A minoria absoluta, tanto de palestinos quanto de judeus, está nessa narrativa. Só que a possibilidade de esquentamento, a possibilidade de radicalização, a possibilidade de aumento da tensão a partir da ocupação física de um lugar sagrado como esse, pode levar a uma explosão que acaba ferindo todas as pessoas da região, tanto fundamentalistas quanto não fundamentalistas. Ou seja, é importante entender que esse debate não é um debate nacional palestino-israelense. Esse debate é um debate religioso. E quando o Hamas reivindica a questão de Al-Aqsa para justificar a invasão do dia 7 de outubro, a gente tem que entender que está funcionando, porque esse é o mesmo campo que um Ben-Gvir da vida, que é um ministro hoje do governo, utiliza para justificar a guerra, ou seja, a ocupação dos palestinos nos lugares santos judeus. Esse é um debate de sequestro, não é um debate da maioria nacional de um lado e do outro.
Professor, o senhor é judeu?
Bastante.
Eu queria que o senhor falasse, eu acompanho o seu trabalho, gosto muito. Por que que o senhor decidiu estudar o antissemitismo?
Olha, na verdade eu tenho fugido desse tema até que eu não consegui mais fugir dele. Né? Me parece que o antissemitismo é uma experiência muito importante para a compreensão da modernidade, é uma experiência muito importante para a compreensão da modernidade tardia e para a construção de identidades europeias dentro de um processo de construção de novos estados nacionais na Europa. A ideia do antissemitismo nos faz entender elementos importantes que estão para além do debate material, no sentido marxista na palavra, e nos levam para o debate onde a dimensão cultural e de mentalidades pode produzir elementos importantes no processo de construção da história. Né? E aí, nesse sentido, me parece importante que elementos como o antissemitismo estejam na ordem do dia, quando a gente percebe fortalecimentos de grupos de extrema-direita, fundamentalistas, etc, etc. Então, se a gente faz uma análise a partir das perspectivas tradicionais da história, da sociologia, a gente não vai chegar a motivações específicas de exclusão de conflitos. Quando a gente trabalha com a dimensão da mentalidade e da prática cultural, a gente vai começar a entender que a percepção do outro como eterno estrangeiro, a percepção do outro como elemento conspiracionista, a percepção do outro como elemento que quer colonizar corações e mentes no Ocidente, pode nos ajudar a entender de maneira mais aprofundada o que está acontecendo diante de nós. E nesse sentido, o antissemitismo é um elemento não só contínuo, ou seja, que existe desde pelo menos, né, o antissemitismo que eu estudo, desde pelo menos a origem da modernidade, mas é um elemento renovado, que se renova a cada época que passa. Então, eu acho muito importante que o antissemitismo seja uma referência de compreensão da modernidade. E aí, eventualmente, quando eu falo de antissemitismo, não estou falando necessariamente de judeus, eu estou falando de uma gramática antissemita que se incorpora em lugares onde os judeus são pouco importantes ou sequer existem. Então, eu acho que o antissemitismo é uma estratégia que eu tenho de estudar a modernidade, principalmente a modernidade europeia e do Levante e do Oriente Médio.
Você acha que com a criação do Estado da Palestina esse antissemitismo diminuiria ou ficaria muito abaixo do que as pessoas falam?
Você sabe que o antissemitismo não é um elemento constitutivo da nacionalidade palestina, principalmente do movimento nacional palestino. É um elemento muito periférico no movimento nacional palestino. O que é muito importante em termos de antissemitismo na causa palestina é o Hamas. O Hamas é um movimento muito antissemita e antissemita desde muito antes de ele existir. Né? Há uma tradição antissemita do Islã que é desconsiderada pela maioria dos grupos islâmicos, mas que na causa palestina se incorporou em momentos muito específicos, principalmente de duas lideranças, o Mufti Amin al-Hussein e o Sheikh Sadim al-Qassam. são dois importantes lideranças islâmicas que foram consolidadas como liderança pelo imperialismo inglês, mas que se estabeleceram lá a partir de uma noção de que os judeus devem ser exterminados da Palestina. Né? Você tem dois pogroms, dois massacres produzidos em 1921 e 1929, que tem como liderança esses dois sheiks, né? Um mufti e um sheik. Então, eu acho assim, que seria um equívoco dizer que o movimento nacional palestino é antissemita e que a ascensão do movimento nacional palestino fortalece o antissemitismo. Eu não acho que isso aconteça. O que eu acho que está acontecendo no atual conflito é que uma narrativa antissemita típica do Hamas tem se consolidado. Eu acho nesse sentido que a derrota do Hamas, o fortalecimento de um movimento nacional palestino secular, a criação de um Estado palestino ao lado de Israel, pode enfraquecer o antissemitismo, não por conta da vitória do movimento nacional palestino, mas por conta da derrota do Hamas, que é um grupo francamente antissemita desde a sua origem, como eu brinco, muito antes dele nascer.
Professor, o senhor acha o Brasil um país antissemita?
O Brasil é um país com baixíssima incidência de antissemitismo, mas eu acho que nos últimos anos o perfil está mudando. E está mudando muito por conta das mudanças estruturais da sociedade brasileira, né? A construção de um passado como agenda política, a construção da noção de origem, a construção da noção de demandas por ressarcimento, etc., 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 tem produzido um interesse desse país no passado. E o antissemitismo é um fenômeno típico em sociedades com excesso de passado. Como o Brasil não tinha excesso de passado, porque não tinha passado, e a partir dos anos 2000 começa a consolidar um passado nacional, que é um passado a ser revisitado e a produzir política, você começa a ter como uma espécie de efeito colateral fortalecimento do antissemitismo. O antissemitismo ainda é muito pouco relevante no Brasil em termos comparativos, mas nos últimos anos ele tem se tornado uma força efetiva. E o antissemitismo ele é transpolítico, ele afeta desde grupos de direita e de extrema direita até grupos de esquerda e extrema esquerda. Eu acho que se a gente não se preocupar agora com essa questão, a gente pode estar efetivamente diante de um surto de antissemitismo no Brasil, sim. O que mostra que o Brasil não é um país com tradição antissemita, porque só tem um surto de antissemitismo agora, na segunda década do século XXI.
Professor, a gente está num tempo que as redes sociais ganham muita relevância. Nessa disputa, que seria de muçulmanos e de judeus, muitos cristãos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, principalmente a ala protestante, eles estão fazendo força nas redes sociais para se aliar principalmente à causa de Israel. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que essa é uma posição genuína desses grupos ou como a gente usa no termo de internet, que é causar, que é biscoito, que é aparecer?
Eu acho que a internet é uma zona de eco. É um lugar onde você fala e é importante que as pessoas se vejam representadas nos seus interlocutores. O usuário da internet é extremamente incomodado, né, das redes sociais, é incomodado quando percebe discordância e quebra. Então, assim, tem um elemento de eco, tem um elemento de vaidade, tem um elemento de produção, de construção do imaginário de que eu sou muito forte, tem um monte de gente que concorda comigo, tem a ver com isso da internet, tem a ver com as redes sociais. Agora, não dá para ignorar que tem um projeto aí de direita evangélica, e aí eu acho importante uma parte referindo aos evangélicos e à direita evangélica, de construção de um apoio à Israel imaginária, né? De apoio à Israel branca, religiosa, fundamentalista, ultracapitalista e ultra-armada. Esse apoio à Israel imaginada é um apoio que se fortalece muito quando você tem elementos de fortalecimento do conflito. Agora, o que a gente está vendo hoje no Brasil é incorporação por setores da extrema-direita e do que eu vou chamar aqui de ultra-esquerda de referências nesse conflito. Então, assim, a extrema-direita tem acusado todo mundo que tem posições críticas em relação ao governo de Israel ou que relativiza, de alguma maneira, buscando complexidade no conflito, né, é apoiador do Hamas. E essa ultra-esquerda transforma o Hamas num grupo anticolonialista radical e que, nesse sentido, tem que ser apoiado como uma espécie de membro da esquerda revolucionária do mundo. Eu acho que o que está acontecendo é que esses dois grupos extremistas se fortalecem muito em redes sociais. Se você para ver, tanto a direita quanto a esquerda, em termos de mundo concreto, esses apoios são muito minoritários. Mas a impressão que a gente tem na rede social é que você tem uma esquerda alinhada com o Hamas e uma extrema-direita produzindo a ideia de que a esquerda é alinhada com o Hamas. Ou seja, eles se retroalimentam nas redes sociais.
Professor, vamos aproveitar os últimos minutinhos aqui dessa entrevista para falar do seu livro, Não Judeu, Judeu e o Bolsonarismo. Será que o senhor poderia contar aqui para os nossos ouvintes por que que o senhor elegeu esse tema como seu objeto de estudo?
Olha, esse tema surge a partir de uma pesquisa que eu estava desenvolvendo com a professora Misha Klein sobre esse passado, esse excesso de passado que começa a surgir no Brasil, e a gente começa a descobrir que há um movimento muito interessante, ao nosso ver, de construção de uma ponte entre a extrema-direita em ascensão e setores da comunidade judaica a partir do que a gente chama de Israel imaginário, que é esse Israel branco, fundamentalista cristão, hiperarmado e hipercapitalista. Eu utilizo no livro a ideia de que na Hebraica do Rio de Janeiro, na palestra do Bolsonaro, se produziu uma tentativa de construção de uma identidade absoluta entre o não-judeu judeu e o judeu-judeu, entre aquele que não era judeu e produzia a ideia de que a identidade judaica devia ser agora uma identidade judaico-cristã e baseada em referências ideológicas e políticas, e o judeu-judeu, que dizia que a identidade de esquerda, progressista, liberal, devia ser excluída do judaísmo. Essa relação acaba produzindo no Brasil, mais que em qualquer lugar, um vínculo profundo, atávico, entre a direita e a extrema-direita, pró-sionista, e a direita judaica pró-sionista, né? E aí eu faço uma análise nesse livro de como é que esse projeto é um projeto que funciona a partir de uma noção ideológica, né? A gente viu isso nas eleições, ou seja, ser judeu passou a ser, na narrativa bolsonarista, ser bolsonarista, e prática, pragmática. Porque como Bolsonaro tem vínculos profundos com uma extrema-direita neonazista, ao se aproximar dos judeus, ele esvazia essa acusação de neonazismo.
Falando em neonazismo, alguns políticos até associaram o que aconteceu, o que está acontecendo em Gaza, a ataques feitos na época de Hitler contra os judeus. O senhor concorda com isso?
Não, acho que isso tem a ver com essa narrativa das redes sociais e com uma certa ignorância sobre o que aconteceu efetivamente na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto. Né? Eu acho que o Holocausto produziu um esforço de guerra contra os judeus que levaria efetivamente à destruição e ao genocídio. Né? A gente está falando de uma guerra sangrenta, cruel, desproporcional, produzida a partir de um massacre que o Hamas fez com a população civil israelense, mas que nem tudo que é desproporcional, que é sangrento, que é terrível, precisa ser comparado com o Holocausto. Eu acho que o Holocausto tem uma gramática própria e que não se aproxima em nada do que está acontecendo em Gaza, apesar disso não significar que o que está acontecendo em Gaza não seja terrível e uma tragédia de proporções bíblicas, tal qual o que aconteceu no dia 7 de outubro também é. Eu acho que essa necessidade de vincular tudo o que acontece com o Holocausto me parece que também é uma característica muito sentida nas épocas das redes sociais.
Professor, o senhor é um dos pesquisadores desse tema que a gente está tratando mais respeitados do país. Mesmo assim, o senhor tem sido hostilizado, né? Não teve uma reunião na PUC que o senhor foi hostilizado, e nas redes sociais também eu acompanho que às vezes as pessoas fazem comentários ofensivos. Como é que o senhor está lidando com essa questão?
Bom, primeiro, acho que justamente por ter algum respeito dos pares é que eu sou desrespeitado nas redes sociais. As redes sociais não são lugares para discussão acadêmica. A gente às vezes esquece disso e tenta exigir das redes sociais um comportamento que não é um comportamento produzido por ela, né? Não é para isso que ela existe. Uma rede social é um lugar da barbárie, é um lugar da ocupação de espaço, é um lugar da violência, violência física, inclusive, mas principalmente violência verbal. Está sendo muito difícil, eu tenho tido perdas constantes de familiares e amigos em Israel, não é uma coisa simples ser comparado com Hamas ou aliado do Hamas no momento em que eu estou sofrendo perdas pessoais, né? Eu acho que uma das características típicas do mundo do extremismo é a percepção do outro como inimigo a ser destruído. Então, assim, eu não sou um professor universitário que estuda o tema, eu sou um inimigo a ser destruído. Isso é muito duro, principalmente no momento em que a gente está compartilhando das perdas e está precisando de apoio e não de transformação de nós inimigos deles. Mas é parte do jogo e quando a gente começa a estudar temas polêmicos, a gente sabe que eventualmente é isso que vai acontecer conosco.
Até onde vai essa intolerância?
Eu acho que até a possibilidade de destruição do outro, é por isso que a gente não pode brincar com intolerância. Os intolerantes têm que ser punidos com rigor da lei. Então, nesse sentido, eu não aconselho ninguém a desconsiderar os intolerantes ou a considerá-los elementos folclóricos. Os intolerantes são perigosos e produzem um discurso do ódio que pode promover efetivamente violência e destruição.
Professor, olha, aqui no Mundioca o senhor sempre vai ser recebido com muito carinho, com muito respeito, com honra e com admiração por nós e pelos nossos Mundiocers. Muito obrigada pela sua participação. A gente conversou com o professor Michel German, professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador da Universidade de Jerusalém, pesquisador de antissemitismo. O professor Michel também é escritor.
Exatamente, com um currículo desse a gente só fica honrado com a presença do senhor aqui.
Contem comigo sempre, um abraço.
Bom, já falamos de muita religião por hoje, ressaltando que nós não tomamos partido de religião A, de religião B. A gente está colocando jornalisticamente o que, que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio.
E é importante as pessoas conhecerem, saberem o porquê. Tem muita gente nas redes sociais, volto a dizer, falando besteiras, defendendo até posições criminosas, espalhando fake news. Isso não pode.
Ódio, de jeito nenhum, jamais. O mundo tem que ser feito com amor.
Mais amor, por favor, e mais o quê?
Mais humor, né? Vamos agora ao Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Mel, você não lembra o que você fazia aos 2 anos de idade, né?
Não, mas
não
eu
lembra,
vou te dizer.
Não tem essa memória toda.
Aos 3 eu lembro, porque eu lembro do nascimento da minha irmã.
São flashes.
Flashes, claro, obviamente, não com riqueza de detalhes, mas lembro sim.
Agora escuta essa. Essa notícia vem do Quênia, na África. Pode ser, talvez, a história de sucesso mais precoce do mundo. Dos negócios, isso. Quando a gente pensa numa menina de 2 anos, a gente não pensa que o cenário dela ser uma CEO, uma empresária, dona de um negócio, com 2 aninhos, ó.
É, na verdade deram um negócio pra ela, né? Porque com 2 anos ninguém
ela não
administra
consegue,
um negócio,
ela
não.
Ela não consegue abrir capital na bolsa, não consegue fazer nada.
Não administra
nada.
Nem a própria fralda.
Pois bem, o nome dela é Asia Brown. Ela é a CEO, a diretora executiva da própria empresa orgânica de cuidados com cabelos e pele. Ela é uma das CEOs mais jovens do mundo. E a mãe dela está muito orgulhosa. O nome da mãe é Vera Sidka. E deu uma reportagem para o jornal britânico The Sun. E a mãe diz, aos 5 anos, a menina, minha filha, quer dizer, filha dela, né? Será milionária. A Asia, a garotinha, já tem mais de 126 mil seguidores em sua conta do Instagram, onde a mãe Vera compartilha fotos impressionantes do estilo de vida luxuoso da criança. O empreendedorismo é o DNA familiar. A Vera, a mãe, é empresária multimilionária que dirige uma empresa internacional de desintoxicação. Bom, mesmo antes de Asia completar 1 ano, a sua mãe criou para ela o seu próprio empreendimento comercial, vendendo produtos especializados para bebês para aliviar doenças comuns, como crosta láctea e eczemas. A mãe da menininha justificou que queria mostrar ao mundo o que o trabalho duro e a determinação podem trazer depois de dar à luz. A empresa oferece mais de 10 produtos de beleza para bebês, incluindo shampoos, condicionadores e cremes, e já vendeu mais de 9 mil itens. A expansão do catálogo da empresa está em pauta. Vera, mãe de Asia, afirma que adora gastar os lucros para garantir que a filha possa viver uma vida de princesa, seja em festas chiques ou móveis caros, com seu quarto deslumbrante. Asia tem 2 anos, tá, gente? Tem uma coleção de joias avaliada em cerca de 150 mil reais. É brincadeira, não.
É, né? Esse é o desejo da mãe, né? Tem que esperar a menina crescer. Às vezes a criança não quer isso,
né? O nome,
né,
disso é projeção, né?
Para o pessoal que curte psicanálise, é projeção. E tem outra coisa também, narcisismo retornado.
Bom, a família vive num condomínio em Karen, um subúrbio rico de Nairobi, capital do Quênia. Quando Asia completou 1 ano e meio, os pais deram uma grande festa ao custo de 60 mil reais. Na celebração, havia um trono de couro rosa de 3 mil reais, com bordas douradas, mais de 7 mil balões e flores e uma enorme marquise com sua própria passarela de designer para quase aniversariante fazer a sua entrada triunfal. A família, para não deixar por baixo, chegou no veículo 4x4 de 600 mil reais, cercada por seguranças. Isso tudo para dar aquele efeito de celebridade, sabe? Qual é? Estou esbanjando dinheiro, eu tenho muito dinheiro e vocês que tenham que conviver com isso. É o famoso isso, né? Estou mostrando para todo mundo. O evento, que contou com mais de 80 convidados, entre crianças e adultos, teve vários castelos infláveis de entretenimento. E os adultos, para se divertirem, foram no bar.
Vou te dizer assim, de uma maneira reta, eu acho isso tudo muito brega. Principalmente, em qualquer lugar seria brega, né? Mas assim, no Quênia, um país país africano, lá tem fome, tem tanta gente precisando do básico, a pessoa esbanjar desse jeito, a criança não tá nem aí.
Não tem nem noção, né?
Não tem nem noção. Aí depois cresce, ela não quer ser empresária, a criança, ela quer brincar. Essa fase, ela tem que ser respeitada.
Mas não é isso que os pais da pequena Asia pensam por enquanto.
Eu vou dar um conselho pra eles, façam terapia.
Esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Tá na hora de dar tchau.
É, como diria Guimarães Rosa, né? A vida é um eterno afrouxa e arrocha, né? A gente já arrochou, vamos afrouxar agora.
Olha, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei muito do programa hoje. Tava muito legal.
Um dos meus favoritos até agora.
Muito
Gosto
bom.
Gosto de todos, mas não queria dizer isso, mas foi bom demais.
Exatamente.
Pessoal, @mundioca com K no Twitter.
Exatamente, e também nas principais plataformas digitais você encontra a gente. Dá o seu like, curta, espalhe para os amigos, espalha geral, gente, que a gente quer chegar no máximo de pessoas possível.
É isso, pessoal. Beijo.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.